Este é um podcast Rádio Comercial.
Luzes. Microfone. Ação.
Hollywood Express.
Olá, nova edição do podcast de filmes e de séries da Rádio Comercial, equipa toda reunida para lhe trazer mais um Hollywood Express. O Pedro Andrade traz-lhe ideias para aproveitar bem o seu fim de semana e a Marta Campos faz o rescaldo da noite dos Emmys. O meu nome é Patrícia Pereira, daqui a pouco vou estar à conversa com Miguel Gomes, realizador do ano em Cannes por Grand Tour, mas primeiro trago-lhe algumas novidades sobre a Geeked Week da Netflix.
Notícias da semana.
Expecting someone else?
Sabrina Carpenter vai ter um especial de Natal da Netflix. Este é um dos grandes anúncios da semana feitos na Geeked Week. Todos os anos, o gigante do streaming realiza um evento online para apresentar as novidades do ano seguinte. Sabrina Carpenter tem estado em grande em 2024. Estreou-se no Festival de Coachella, fez as primeiras partes de Taylor Swift. A canção Espresso foi considerada a melhor do ano nos MTV Video Music Awards. E o novo álbum Short and Sweet é número 1 nos Estados Unidos. A tudo isto juntamos um especial de Natal com duetos inesperados e sketches de comédia. A Nonsense Christmas with Sabrina Carpenter estreia na Netflix a 6 de dezembro.
Hollywood Express.
Entre outras novidades apresentadas na Geeked Week, destacamos o anúncio do regresso de Black Mirror e sugerimos que passe pelo canal de YouTube da Netflix para ver uma apresentação feita por Jeff Ward. O Buggy, do One Piece, é o guia de uma visita pelos bastidores da segunda temporada da série de live action, baseada nos livros de Eiichiro Oda. Monkey D. Luffy e companhia voltam para o ano. Para os fãs de animação, estreia a 11 de fevereiro The Witcher Sirens of the Deep. Voltamos ao continente para uma nova aventura de Geralt de Rivia, que aqui tem a voz de Doug Cockle, o mesmo ator dos videojogos, e ainda a de Anya Chalotra, a Yennefer da série live action. Vamos ter mais destaques na próxima edição do Hollywood Express e fechamos para já com boas notícias para os fãs do jogador 456. Squid Game volta para uma segunda temporada na Netflix a 26 de dezembro para o Natal cair melhor.
Hollywood Express.
Novidades sobre o remake do caso Thomas Crown. O filme sobre o ladrão de arte impossível de apanhar vai ser realizado e protagonizado por Michael B. Jordan. Será o segundo filme dirigido pelo ator que se estreou na cadeira em Creed 3. A produção está a ser assegurada pela MGM e o filme deve ser lançado com a Prime Video. Michael B. Jordan é o terceiro ator a interpretar o papel de Thomas Crown. O primeiro foi Steve McQueen em O Grande Mestre do Crime, de 1968, ao lado de Faye Dunaway. O segundo foi Pierce Brosnan, em 1999, ao lado de Rene Russo.
Hollywood Express.
E o programa de televisão mais visto dos Estados Unidos é... Bluey, a simpática família australiana de cães, acumula 35 mil milhões de minutos de visualizações. Lidera a tabela de preferências de programas, sejam eles de animação ou não. Em segundo lugar está Suits, a série de leis e advogados que terminou em 2019. Por cá podemos ver Bluey no Disney Channel e no Disney Plus.
Hollywood Express.
Contagem decrescente para a segunda temporada de Lioness. A Sky Showtime marcou para o dia 1 de novembro o regresso da série de espionagem que junta Zoe Saldana, Nicole Kidman e Morgan Freeman. Na nova temporada, Joe e Caitlin recrutam uma nova agente para tentar resolver um caso de terrorismo doméstico na linha da frente, ao mesmo tempo que nos bastidores tentam resolver os seus problemas em casa.
Let's go!
Why, out of all the jobs in the world, you pick this one? Why this job?
There's no such thing as a moral war. There's survival and there's surrender.
How did we get to where we are today?
Hey!
No. Nobody's innocent. Nobody.
I am supposed to look at people I love in the eye, take their freedom, maybe even their lives.
Do you love your country?
You okay?
I'm fine. Things are falling apart everywhere.
Hollywood Express. Spotlight.
Chega esta semana aos cinemas nacionais Grand Tour, o filme que deu a Miguel Gomes o prémio de melhor realizador no Festival de Cinema de Cannes. Com Gonçalo Waddington e Krista Alfaiate, o filme conta a história de Edward, um aristocrata inglês que dá a volta à Ásia em 1918 só para não ter de se casar. Miguel Gomes esteve à conversa com a Rádio Comercial para falar da participação no Festival de Cinema francês, discutir a falta de coragem de Edward, explicar o conceito deste trabalho colaborativo com os argumentistas Telmo Churri e Maureen Fazendeiro e ainda para contar a origem do filme. Vamos conhecer o efeito uau do Miguel Gomes.
Hollywood Express.
Primeiro queria congratulá-lo pelo prémio em Cannes. Como é que recorda essa atribuição, esse prémio?
Olha, foi uma grande atrapalhada porque nós achávamos que não íamos ter prémio nenhum. E então, eu estava lá com a minha mulher, com filhos, eu tenho dois filhos pequenos, com os atores, com os produtores franceses, enfim, com pessoas da equipa da Pedra no Sapato, e decidimos que, como não íamos ter prémio nenhum, era essa a nossa convicção, que íamos para uma ilha, assim, a meia hora de Cannes. Apanhámos o barco, fomos para essa ilha, era uma ilha de monges, bastante silenciosa, e nós estávamos a passear lá à procura de um restaurante quando toca o telefone da produtora Filipa Reis e disseram: ok, vocês estão, precisam de vir à cerimónia, vão ter um prémio, onde é que vocês estão? E a Filipa disse: estamos numa ilha de monges. E eles disseram: podem apanhar o barco rapidamente. E pronto, e portanto, esse foi um dia engraçado, que começou de uma maneira, terminou de outra, e foi muito incrível para mim, não estava mesmo à espera de ter um prémio, e apanhei o arco, e lá fui, e aceitei o prémio, e foi uma grande honra receber um prémio tão significativo num festival tão importante como Cannes.
Como é que lhe surgiu a ideia deste Grand Tour e como é que foi arquitetar toda esta ideia com o resto dos argumentistas?
Foi um processo muito longo, mas digamos que o ponto de partida foi um livro, não era um romance, ou seja, não era uma ficção, era um livro de viagens. E nesse livro de viagens, de um escritor inglês chamado Somerset Maugham, ele descrevia uma viagem que ele fez nos anos 20 do século passado por uma parte daquela região asiática, pela Birmânia, a antiga Birmânia, que hoje em dia é Myanmar, pelo Camboja e pela Tailândia. E que, como em todos os livros de viagem, ele descreve templos e mercados e rituais locais e culinária, enfim, aquelas coisas todas, mas também relata encontros com pessoas. E às tantas, há duas páginas no livro onde ele diz: encontrei um senhor inglês que trabalha aqui na Birmânia e que me contou a história do seu casamento. Ele hoje em dia é casado, é muito feliz, mas o momento que antecedeu aquele casamento foi bastante atribulado, porque ele estava noivo daquela senhora, uma senhora inglesa, estava noivo acho que há 7 anos, e quando chegou o momento da verdade, portanto ela chegou ao porto de Rangoon na Birmânia, ele entrou em pânico assim 5 minutos antes da chegada dela e pôs-se a andar dali para fora. Deixou-lhe uma mensagem a dizer: querida, tenho compromissos inadiáveis, tenho que ir embora. E apanhou um barco e fugiu para Singapura. Mas chegada a Singapura, tinha um telegrama dela a dizer: querido, estou a chegar. Compreendo perfeitamente a situação e estou a chegar. E esse jogo de gato e rato continuou, e eles fazem de facto o grande tour. E essa história, esse encontro que é relatado nesse livro de viagens, foi o ponto de partida para o filme. Eu nessa altura estava prestes a casar-me também, e portanto achei que haviam ali algumas ressonâncias pessoais. Não que eu seja tão cobarde como esse personagem. Casamos, não fugi. Nem ela fugiu de mim, nem ela teve que me perseguir, mas é o que acontece no filme, ela persegue-o e ele foge.
Quem são esta Molly e este Edward, que são interpretados pelo Gonçalo Waddington e pela Crystal Fayad? Também como é que surgiu a escolha destes dois atores para estes papéis tão particulares?
Bom, à partida é preciso acreditar que vamos trabalhar com grandes atores, que nos podem dar toda uma gama de emoções de uma forma relativamente divertida e subtil. E eu com a Crista já trabalhei mais vezes, é uma atriz, eu acho que é a melhor atriz da sua geração, uma grande atriz. O Gonçalo também já o conhecia, já tínhamos trabalhado num filme juntos, As Mil e Uma Noites, e quando estávamos a escrever a história, a cara do Gonçalo, por exemplo, e da Crista vinham-me sempre à memória, e era algo que nós tínhamos quase em conta para escrever. Depois eles aceitaram fazer o filme, portanto foi perfeito, mas estavam logo na nossa cabeça com esta história de quando lemos alguma ficção, quando estamos a ler um livro, temos personagens abstratos e de repente imaginamos a cara deles. Pronto, eu tinha imaginado a Molly com a cara da Crista e o Edward com a cara do Gonçalo. Quem é que eles são? Eu aprendi uma lição em Cannes dada pelo Gonçalo, porque eu tenho descrito este noivo em fuga como um homem extremamente cobarde, e tinha falado dele dessa maneira durante as conferências de imprensa e as entrevistas em Cannes. E de repente alguém perguntou ao Gonçalo em Cannes, fez uma questão qualquer sobre a cobardia do Edward, e de repente ele respondeu: mas eu acho que o Edward não é nada cobarde.
Eu por acaso tendo a concordar, porque ele no meio, portanto, ele, há uma coisa que ele não quer fazer e tem a coragem, ou seja, ele não enfrenta e não diz: olha, eu não quero fazer isto, mas ao mesmo tempo tem também uma certa coragem de fugir. E acaba depois nesta viagem de descoberta dele próprio, parece-me.
Pronto, então isso quer dizer que já há duas pessoas no mundo que acham que o Edward não é cobarde, e isso...
Não é tão cobarde assim.
Ou não é tão cobarde assim. Onde eu quero chegar é... Nós imaginamos um personagem, criamos esse personagem, mas no fundo depois há alguém a interpretá-lo. E a criação nunca é individual, ou seja, é sempre uma coisa coletiva. Portanto, eu espero que todas as personagens com que eu possa inventar no cinema possam ser um bocadinho um mistério para mim. E esse mistério tem a ver, de facto, com este lado que eu acho que é muito bonito no cinema, de criação coletiva. Eu não me imagino nunca, por exemplo, a fazer um filme... Como às vezes faz hoje em dia, com um telemóvel, sozinho, enfim, um cinema mais íntimo. Há filmes bastante respeitáveis feitos dessa maneira, e tudo é possível, mas eu não me vejo, em termos pessoais, não consigo trabalhar assim. Ou seja, para mim, o momento em que eu estou a fazer um filme, talvez seja mais bonito nessa experiência, seja essa questão da relação com os outros e de uma criação coletiva que, de uma certa maneira, me rouba o meu controle total. Portanto, vou ter que partilhar com alguém, e isso é uma coisa muito, muito gratificante.
Nessa criação coletiva também foram ver os vossos arquivos de imagens da Ásia para juntar a este filme. Como é que foi essa colaboração com os outros argumentistas na escolha, na seleção das imagens? Também achei muito curioso o facto de vocês utilizarem um narrador da língua do país em que o Edward está.
Sim, é uma maneira de viajar pela língua, ou seja, eu acho que neste filme se viajam pelo espaço, certamente, isso é claro. Eu acho que se viajam também pelo tempo, porque há uma sucessão de imagens, algumas que dizem respeito a uma história que se passa em 1918, mas há imagens contemporâneas dos mesmos locais na Ásia, mas também se pode viajar através da língua. Ou seja, a ideia de quando estão a atravessar Myanmar, se houve um narrador a falar em birmanês, depois alguém a falar em vietnamita, alguém a falar em tailandês, em chinês, em japonês, em filipino. É uma maneira também de viajar pelo espaço através da língua. Qual era a outra pergunta? Havia duas perguntas.
Tinha a ver com as imagens que escolheram.
De facto, nós, antes de escrevermos a primeira linha, a cena número um do argumento, escrevemos qualquer coisa sobre este o que se passa neste filme, em termos de argumento. Nós decidimos fazer a viagem e capturar uma espécie de arquivo, ou seja, tentar obter uma espécie de arquivo de viagem sobre o percurso que as personagens farão em estúdio, num mundo imaginário recriado pelo cinema, inventado pelo cinema em estúdio, mas queremos filmá-lo de facto como ele é hoje. E qual era o critério que nós tínhamos, eu e os outros argumentistas, para decidir então o que é que filmávamos em cada um desses sítios? Era o princípio que eu chamo o princípio UAU. O princípio UAU é: nós reunimos-nos em Lisboa, vemos o que é que se passa na capital de Myanmar, Rangoon. Descobrimos, por exemplo, uma roda gigante que não tem motor, que é manobrada pelo peso dos funcionários que trabalham nessa roda. Fazem uma série, penduram-se, fazem uma série de acrobacias, e alguém de repente vê essa imagem no YouTube, uma coisa qualquer da roda gigante, e diz: uau! Esse uau é assim meio caminho andado para a decisão de vamos filmar isto. É um princípio de prazer, ou seja, de deslumbramento. Há coisas que de repente nós nos confrontamos. Acho que hoje em dia o mundo ficou mais pequeno, porque, enfim, chegamos rapidamente a qualquer ponto do mundo, temos milhões, bilhões de fotografias de todos os sítios no Google Maps, em todo lado. Portanto, há um lado qualquer que eu associo ao deslumbramento de um viajante, assim, há um século atrás, que entretanto ficou um pouco perdido, porque parece que hoje em dia tudo está explorado. Uhum. É mais difícil nos deslumbrarmos com alguma coisa. E, enfim, uma das coisas que nós queríamos, que nós perseguíamos, era esse princípio do deslumbramento. Descobrir qualquer coisa e acharmos que era possível colocarmos isso no contexto deste filme, e isso poder restituir-nos algo da inocência perdida hoje em dia, do facto de nos podermos confrontar com um lugar, um ritual, algo num sítio distante daquele onde eu e eles vivemos, e dizermos todos uau.
Uau, também é a próxima viagem que vocês vão fazer, não é? Foram agora escolhidos para representar Portugal nos Oscars. Quais são as suas expectativas? Primeiro, ainda tem que estrear aqui em sala, não é? Que é já no dia 19. Mas qual é que é a sua expectativa agora com esta nomeação portuguesa, com esta candidatura portuguesa?
Então, eu comecei a dizer-lhe que fui para uma ilha de monges a meia hora de cá, no dia dos prémios. E, portanto, eu estou basicamente, enfim, não estou numa ilha de monges, estou em Lisboa, e estou bastante cético relativamente a essa possibilidade. Acho que, enfim, é possível, não é impossível, mas eu acho que é muito difícil, porque o que se passa com os Oscars, por exemplo, ao contrário de Cannes, em Cannes também existe, obviamente, já um peso industrial que cada filme tem, e expectativas da indústria também contam, não é uma coisa completamente lírica, de pura e simplesmente a liberdade no cinema, enfim, esse tipo de coisas que é valorizado. É também o aspecto industrial, ou seja, que tipo de de expectativas é que um filme pode ter ao estrear, onde é que vai estrear, se vai ter uma presença real no mercado. Mas eu acho que isso, relativamente a à Academia de Hollywood, ainda é mais exigente, ou seja, isso ainda conta mais. O peso industrial dos filmes conta muito mais do que no Festival de Cannes. Então, seria bastante insólito, seria inédito, aliás, seria inédito que um filme português fosse nomeado para melhor filme estrangeiro na Academia. Estamos na corrida. Não ficarei desgostoso, nem irei chorar caso isso aconteça, mas acharei mais normal que ele não acabe por não ser nomeado. Mas enfim, na Ilha dos Monges também descobri que afinal tinha que regressar e apanhar o barco.
Tudo pode acontecer em Hollywood.
Tudo pode acontecer, não só em Hollywood, no mundo.
Faço ideia do que será feito da mala. Veio de Londres para se casar comigo. Ela tem andado a seguir-me em todo o meu percurso. Tenho andado a fugir dela como um covarde.
Tudo correrá bem, se Deus quiser. Hollywood
Express. A Marta Campos acompanhou a grande noite da televisão e faz-nos o resumo dos Emmys. Hollywood Express. Spotlight. E já são conhecidos os vencedores dos Emmys, os maiores prémios da televisão. A cerimónia aconteceu no domingo passado e foi apresentada por Eugene e Danielle Levy, pai e filho e protagonistas da série Schitt's Creek. Os grandes vencedores da noite foram as séries Shogun e The Bear, ambas em streaming no Disney+, Shogun com 18 Emmys e The Bear com 11. Na categoria de minisséries, Baby Reindeer, da Netflix, foi a estrela, levou o prémio de melhor minissérie, melhor ator para Richard Gadd e melhor atriz secundária para Jessica Gunning. Shogun levou o prémio de melhor série drama, melhor ator principal para Hiroyuki Sanada e melhor atriz principal para Anna Sawai. Nas categorias de atores secundários, os prémios foram para Bill Crudup, de Morning Show, e Elizabeth Debicki, de The Crown. Na categoria de comédia, Hex, que está disponível na Max, levou a melhor e Jean Smart a melhor atriz com o seu papel de Deborah Vance. A série The Bear levou os restantes, com Jeremy Allen White a ser considerado o melhor ator principal, Eben Moss Bachrad melhor ator secundário e Lisa Cullen Zayas, melhor atriz secundária. Estes foram os principais destaques desta edição dos Emmys. Se ainda não viu estas séries, aqui vão boas sugestões para o fim de semana.
Do not be fooled by our politeness. Our bows are made of rituals. Death is in our air. And sea and earth. Just remember. We live and we die. We control nothing beyond that.
There's a saying out here, every man has three hearts. One in his mouth for the world to know. Another in his chest, just for his friends. And a secret heart, buried deep, where no one can find it.
O fim de semana promete céu muito nublado e chuva. No cinema, não chove e na sala de estar, também não. O Pedro Andrade tem algumas sugestões para os próximos dias, no streaming e na TV.
Guia TV. Olá, e vamos ao Guia TV do Hollywood Express. O fim de semana vai ser cinzento, por isso ótimo para ficar em casa e aproveitar um bom binge-watching. E começamos já pelo streaming. No Disney Plus, vale lembrar que já estreou a série Agatha All Along, o grande spin-off de WandaVision. E pelo Max, hoje é dia de estreia dupla de Penguin, o spin-off do filme Batman de 2022, com Colin Farrell no papel principal, e ainda a minissérie A Very Royal Scandal, que dramatiza a entrevista de 2019 ao príncipe André, que gerou, enfim, polémicas a nível global ao abordar as acusações relacionadas com a ligação do membro da Casa Real a Jeffrey Epstein. Na Apple TV Plus estreia hoje a série francesa La Maison, um drama familiar de 10 episódios que acompanha duas famílias rivais que lutam pelo domínio do mundo da alta costura francesa. Os dois primeiros episódios já estão disponíveis. E na próxima quinta-feira estreia Midnight Family, que segue uma estudante de medicina que durante a noite trabalha como paramédica na cidade do México e enfrenta emergências médicas extremas enquanto tem de lidar com a realidade da capital mexicana para garantir a subsistência da sua família. E pela Prime Video chegou hoje o documentário Courtois, o regresso número 1, que mostra o trabalho de Thibaut Courtois para chegar ao momento decisivo da época, a incerteza de ser operado, o dia-a-dia com Michel, os filhos, a família e também amigos, uma agenda intensa como empresário e outras facetas até agora desconhecidas. Agora passamos assim para a televisão. No Star Channel estreia na próxima terça-feira a 11ª temporada de Chicago PD e a partir de quinta-feira pode acompanhar a estreia de mais um spin-off da série Investigação Criminal, desta vez em Sydney, na Austrália. Já pelo TV Cine Edition, na próxima quarta-feira estreia This Town, a nova série de Steven Knight, criador de Peaky Blinders, uma série sobre música nas décadas de 70 e 80 e que mistura elementos de thriller e drama familiar, enquanto mostra como a criatividade e a paixão também podem surgir nos momentos mais difíceis. Pelo canal Hollywood, o domingo é dia de grande estreia em TV. Pode ver a partir das 9:30 da noite o filme O Menu, um filme cheio de plot twists e que vai deixar de boca aberta, com Anya Taylor-Joy no papel de protagonista. E no AXN, o superfilme de domingo é o Bullet Train com Brad Pitt. Está assim feito o Guia TV. Nós voltamos na próxima semana com mais sugestões.
Hollywood Express, o podcast de filmes e de séries da Rádio Comercial.
Fim de mais um Hollywood Express com Patrícia Pereira, Marta Campos, Pedro Andrade e Mário Rui. Não nos vamos embora sem celebrar a terceira semana de Beetlejuice, Beetlejuice como o filme mais visto em Portugal. Temos kits com merchandising do filme para oferecer. Envie-nos um e-mail para desafio@radiocomercial.pt e complete a frase Beetlejuice, Beetlejuice. Não se esqueça de nos enviar os seus dados.
If you say his name three times, he will appear. Beetlejuice!
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 The juice is loose. You got her stuck on this thing permanently.
What? You've got to get me in there so I can get her out.
But you never asked. Let's go, honey.
Now's my chance.
What the?
How do I know that you're going to keep your word?
I swear on my dead mother's soul.
Agora sim, o Hollywood Express volta para a semana. Até lá, bons filmes e bom surf no
sofá. Luzes. Microfone. Ação.
Hollywood Express.